Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar nobres colegas, senadores e senadoras, deixar nosso abraço para a população que nos acompanha pela TV Senado, Rádio Senado, especialmente também a população do nosso estado de Rondônia. Agradecer o carinho que a população de Rondônia teve hoje quando recepcionou a nossa presidente, presidente Dilma Rousseff, em nosso estado. Ao mesmo tempo, quando a nossa presidente acionou o botão, abrindo as comportas de fundo para que pudesse desviar as águas do leito natural do Rio Madeira para as obras civis que estão sendo feitas para a geração de energia em nosso estado. Foi uma alegria, uma satisfação, meu nome, em nome de toda a nossa bancada do estado de Rondônia, em nome dos nossos deputados estaduais, as autoridades que nos receberam e, ao mesmo tempo, com isso, nós teremos, a partir de novembro, a primeira usina, a primeira turbina a começar a gerar energia elétrica para abastecer o nosso estado. Muita gente estava preocupada para onde ia a energia. Eu observava o nobre senador falando do Amapá, das 8 primeiras turbinas que vão começar a gerar energia em nosso estado do consórcio Santo Antônio. Já quando era governador ainda, juntamente com os diretores do consórcio, representado pelo senhor Bonifácio, o estado de Rondônia autorizou para que fizesse uma linha para poder transportar essa energia, uma vez que o sistema de interligação nacional de Rondônia e São Paulo ainda sequer começou. E com isso nós teremos energia em breve gerando pelas usinas, pelas turbinas do Madeira, gerando energia. Ao mesmo tempo, também foi com alegria que recebemos a nossa presidente, acompanhamos a comitiva, juntamente com os nossos deputados federais, os senadores, no decreto de assinatura da transposição dos servidores. Eu aqui queria fazer uma breve retrospectiva. Como começou tudo isso? Começou lá atrás, num projeto aqui nesta casa, e esse projeto que começou, ele foi tímido por quem representava no meu lugar. Começou onde só ia beneficiar 1.000 e poucos servidores do estado de Rondônia. Posteriormente, o deputado federal Nilton Capixaba, naquela época, comprou a briga e entrou na Câmara dos Deputados com um projeto beneficiando todos os servidores até 1987 e muitos também tendo como complementação dessa legislação até 91. Mas de uma coisa, eu já posso prevenir os servidores. Até 87 está garantido. Até 91 vai sendo uma briga jurídica, uma vez que a Constituição é de 88. Ao mesmo tempo, para que isso acontecesse, fosse aprovado na Câmara dos Deputados e nessa casa, no momento que eu conduzi os trabalhos do estado de Rondônia, fui acionado pelos sindicalistas de várias categorias para que intercedesse, que ajudasse, para que essa casa pudesse aprovar esse projeto, essa PEC, essa emenda constitucional, e fosse beneficiado igual os estados do Amapá, como tantos outros estados. E naquele momento, senhor presidente, senhores senadores, governador Ivo Cassol, que eu era na época, juntamente com o presidente da Assembleia Neodir e seus pares, deputados estaduais, contratemos vários ônibus, colocamos os servidores dentro dos ônibus e viemos juntos em caravana aqui em Brasília. E cada um dos nossos servidores públicos, independente de estado dessa federação, uma foi visitar os seus representantes políticos do Amapá, do Ceará, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas Gerais, de Goiás, do Mato Grosso do Sul e tantos outros estados. E foi uma mobilização e com isso foi um trabalho de todos. E conseguimos aprovação tanto na Câmara e posteriormente no Senado. Eu me recordo, senhores servidores de Rondônia, os que vão para a transposição, Naquela época, quantas vezes eu fui carregado pelos servidores públicos que estão indo agora para o quadro federal? Aqui, juntamente com os demais. E hoje, nessa grande festa feita no estado de Rondônia, no nosso estado, com a assinatura do decreto, o que deu para perceber foi mais um palanque político. Já se preparando para as eleições do ano que vem. E com certeza de pessoas que não teve voto, porque se tivesse voto, estaria aqui no meu lugar. O que eu não posso concordar, senhor senador, senhor presidente, é o trabalho grandioso que o deputado Mauro Nazif fez. Fez um trabalho extraordinário. Ficou à frente desse trabalho, do decreto, da lei, acompanhou passo a passo. E sequer foi lembrado hoje. Que agradecimento os sindicatos fizeram para o deputado Mauro Nazif. É desta maneira que retribuo o esforço e dedicação? Só porque o Mauro Nazif pode ser um pré-candidato a prefeito de Porto Velho? E quem está do outro lado é quem não teve voto, quem não chegou aqui, quem está fora. Mas levou meia dúzia para tentar intimidar ou ao mesmo tempo aplaudir. Mas que aplaudisse a todos, independente de qual partidária. Foi todo mundo que trabalhou, senadores, senhor presidente, para que isso viabilizasse, que acontecesse. Mas ao mesmo tempo, eu quero chamar a atenção daqueles que lá estiveram, da imprensa que acompanhou. Lá em final de 2009 eu dizia que se a transposição acontecesse, eu e o Vucassol naquele momento ia repassar o 100%. João Caola, que me substituiu como governador, também assumiu o compromisso que ia repassar 100% da economia que a transposição faria em recursos dos cofres do Estado, como aumento de salário para os servidores e revisão de alguns salários de muitos servidores, porque estava muito defasado em algumas áreas. E hoje eu vi o discurso da autoridade máxima do Estado de Rondônia e disse que ia utilizar o dinheiro para cursos de capacitação, mas esqueceu de falar para os servidores públicos se vai pelo menos passar um real de ganho real como aumento para os servidores. Muitos criticaram, quando estava no cargo, quando estava no cargo de governador, que eu não conseguia atender toda a demanda e o que eles queriam, mas eu consegui fazer tudo aquilo que eu podia cumprir. E agora eu vejo o Estado economizar praticamente 30 milhões de reais e eu não vejo ninguém falar que se pelo menos vai dar um real de realinhamento ou aumento ou de recomposição salarial. E aí, engraçado que parece, ainda tinha gente aplaudindo. E quando acabar a lua de mel? Por enquanto é um casamento. E quando acabar a lua de mel? Agora, quando começa a nova equipe a verificar quem tem, o que tem de direito, para onde vai e que valor que vai. E esta economia vai ter que contratar gente, mas boa parte dela tem que ser repassado como aumento para os servidores públicos. Mas, ao mesmo tempo, estava lá presente o senador Ivo Cassol, com o seu chapéu na cabeça, aqui nessa casa eu não posso usar, mas no meu estado, um estado mais quente, mais tranquilo, andando no meio do povo, como andei no domingo à noite, na festa do Flor do Maracujá, uma festa extraordinária, das quadrilhas, dos boi, diferente lá de Parintins, porque Parintins tem dinheiro, Porto Velho não tem, mas eu não consegui andar de tanto abraço, de tanto atenção que aquele povo tinha com o ex-governador Ivo Cassol, por aonde eu andava e pelo trabalho que eu fiz. Como é gratificante, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, um ex-governador poder andar no meio do povo, ser abraçado, batendo fotografia, e não foi só em Porto Velho, foi do Maracujá, não. Aqui eu quero mandar meu abraço para o Canduri, uma grande liderança política da Pérola do Mamoré, na cidade de Guajará-Mirim, uma liderança que foi muitos e muitos anos do PMDB e hoje está abraçado à causa junto com o Ivo Cassol, está se afiliando no partido PP, juntamente com ele, com Miguel Sena, com Paulo do Mali, Paulo do Varejão, juntamente também com o presidente da Associação de Produtores de Guajará-Mirim, que no domingo à tarde tinha um bingo, na festejo da exposição agropecuária, estava lá o senador Ivo Cassola, o ex-governador, caminhando no meio do povo, cumprimentando e dando abraço, e recebendo abraço. Isso não tem dinheiro que paga, minha gente. É poucos políticos que depois que saem do cargo, senador Aníbal, de 8 anos, podem, na verdade, fazer isso. E eu sou um homem feliz, porque eu jamais envergonhei meus amigos, jamais envergonhei minha família, porque os compromissos que eu assumi em público, eu honrei todos eles. Mas, ao mesmo tempo, tive alguns embates? Tive. Tive alguns confrontos? Tive. Mas quem sabe administrar tem que ter sangue na veia. Tem que saber fazer as coisas. Não pode ter medo. Por qualquer motivo, não pode fazer. A exemplo, esses dias, essa casa, tinha um feriado dia 23, e os servidores aqui de 24, ninguém queria fazer um requerimento para dar um ponto facultativo. Eu fiz o requerimento. Se os restantes das instituições, dos poderes fizeram, por que essa casa não pode fazer? Tem medo para quê? Medo da imprensa? Ela bate de qualquer jeito. O que é importante é lembrar que nós temos que fazer com seriedade e transparência, e não com leveza e safadeza. É diferente. É responsabilidade. Quantas vezes, quando fui governador, eu dei o ponto facultativo para os servidores do estado de Rondônia? Quantas vezes trabalhava meia hora a mais para compensar no outro dia que parava? E hoje é gostoso, por onde eu ando, sou abraçado nos 4 cantos do estado de Rondônia. A exemplo, na cidade de Ariquemes, grandes amigos, igual Nereu Mesomo, que teve a felicidade no último final de semana, ter a sua filha casando, ao mesmo tempo Tizil, meu líder que foi na Assembleia Legislativa, um grande empresário, como tantos outros, mas eu quero ainda além.